jovempan.com.br.
8:01.
Repita.
8:01.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Olá, ouvintes da Jovem Pan, rodízio municipal de veículos valendo para carros com placas de final 5 e 6, então atenção. Cuidado também com o trajeto ainda pelo trecho urbano da Anchieta, que tem dificuldades para o motorista que vem para São Paulo, do quilômetro 14 até o 10. É melhor utilizar a rodovia dos imigrantes no momento. Trajeto também difícil pela Raposo Tavares, quem vem para a capital paulista pisa no freio passando pelo Rodoanel e depois do 13 ao 10 já na chegada ao Butantã. O mesmo acontece com a Regis Bittencourt, quem vem para a capital paulista, passando pelo Largo do Taboão, reduz a velocidade, e trânsito lento ainda pela Dutra, para quem vem para a capital paulista. Do quilômetro 211 até o 210, a pista expressa está congestionada, depois no emboque à marginal do Rio Tietê, mais um trecho com redução de velocidade. Trechinho final da rodovia Fernão Dias para acessar a Dutra, a motorista também reduz a velocidade do 89 ao 90, e quem está agora na marginal do Rio Pinheiros, cuidado, lentidão do Cebolão até a ponte do Jaguaré. O motorista que quer pegar a estrada agora encontra boas condições no Cristal Auto Shopping. São mais de 2 mil seminovos revisados para você viajar nestas férias de carro novo. Passa lá, Larissa Calderari para a Jovem Pan.
8:03.
Repita.
8:03.
O Ministério da Justiça prorroga por mais 3 meses a presença de agentes penitenciários federais no presídio de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte.
A tropa foi enviada para a unidade depois que 26 detentos foram mortos em janeiro durante uma rebelião e briga entre facções criminosas.
Os agentes, que pertencem a vários estados, têm treinamento especial para atuar nesses casos.
Em 23 de junho, a permanência da tropa federal no Rio Grande do Norte já havia sido prorrogada. Por 30 dias.
É, isso é só para inglês ver, né? Porque na prática, os presídios no Brasil estão sob controle do crime organizado. Todo mundo tem medo de falar, mas essa é a realidade. Uma das organizações criminosas escolhe, inclusive, agentes penitenciários para assassinar. No final de semana, por exemplo, os jornais, um deles, especialmente, fez uma reportagem sobre aquela psicóloga que foi assassinada. É um negócio terrível. Escolheram para matar aleatoriamente. Ela tinha lá um bebê, né? Mataram. Mataram outros agentes penitenciários, todos aqueles que não se dobram para o crime organizado. E sabe o que o Estado faz? Nada, nada. A grande questão é que hoje o Brasil é quase que um semi-México. O México foi deixando, o crime organizado foi tomando, começou no norte do México, foi para o centro. Lembra em 1994, o cardeal lá em Guadalajara, o cardeal foi assassinado no aeroporto. E o crime organizado foi... O candidato, Luiz Donaldo Colosio, do então PRI, poderosíssimo à época, mais do que agora, voltou à presidência, mas foi assassinado em Tijuana. Né? Ou seja, você tem um crime organizado tomando o Estado. No Brasil, isso está se repetindo. Hoje, será que não temos vereadores do crime organizado vinculados ao crime? Será que não temos prefeitos vinculados ao crime organizado? Será que não temos deputados estaduais, federais, senadores? Será que não tem governadores aliados com o crime organizado? Então, a questão dos presídios é isso, né? Vai continuar, eles estão ali, estão sob o domínio do crime, e quem resiste, funcionários que deveriam ser verdadeiros heróis que foram assassinados, ninguém lembra sequer o nome.
Após a atualização de valor, o procurador-geral da Colômbia revela que Odebrecht pagou equivalente a R$87.900.000 em propinas no país.
Néstor Humberto Martínez acusa a empreiteira brasileira de repassar valores ilícitos a 5 empresas colombianas e estrangeiras.
A procuradoria denunciou 4 senadores e um ex-senador, além de 4 funcionários e um consórcio, por crimes como tráfico de influência e corrupção.
Ainda foi solicitada a captura internacional de 3 executivos brasileiros da Odebrecht: Éder Paulo Ferracuti, Márcio Marangoni e Hamilton Ideac Sandai.
8:06.
Repita.
8:06.
Esta meia hora do Jornal da Manhã é um oferecimento de Doril. Novo Doril Enxaqueca. rápida ação e extra poder analgésico. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue.
Dor de cabeça intensa é um pesadelo. Acaba com o seu dia, o que fazer pra sumir? Doril enxaqueca tem extra poder e rápida ação. Tomou o novo Doril, até enxaqueca sumiu.
Dor de cabeça é um pesadelo pra você. Doril enxaqueca combina o extra poder de dois analgésicos para uma rápida ação. Dor de cabeça intensa.
Tomou um novo Doril, até enxaqueca sumiu.
Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue.
Prepare-se, amanhã os preços vão cair ainda mais no Festival do Comerciante, no Açaí Atacadista. Você vai pagar menos em diversos produtos para abastecer seu comércio. É amanhã, quinta-feira, dia 27 de julho. Venha aproveitar as melhores ofertas deste mês especial e fazer uma super economia. Açaí Atacadista está com você. Esse é o nosso negócio.
A tecnologia muda diariamente o mundo e a Jovem Pan está atenta para essa evolução. Vem aí no próximo dia 28 de julho, o Fórum Mitos e Fatos, Transformação Digital. Especialistas e empresários estarão reunidos no Hotel Tivoli Mofarrege em São Paulo para discutir o presente e o futuro. Fórum Mitos e Fatos, Jovem Pan discute Transformação Digital.
Oferecimento Totos. É simples, é por assinatura, é para a sua empresa. Acesse totos.com e saiba mais. E use seguro tipo você.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho. Disponível para todos os smartphones.
Agora são 8 horas, 8 minutos.
Repita.
8 e 8.
Bom, aqui conosco no Jornal da Manhã, nossa companheira, jornalista Vera Magalhães. Bom dia, Vera, tudo bem?
Bom dia, Tiago. Bom dia a todos vocês no estúdio e a quem nos ouve e nos assiste nessa manhã.
Aliás, Vera, hoje bem cedo eu li você, a sua coluna no Estadão. Ontem, depois do jantar, Geraldo Alckmin e Rodrigo Maia do DEM se apressou em negar a primeira versão difundida de que teria assegurado desde já o apoio ao Tucano em 2018. Quer dizer que não foi bem assim? Qual o bastidor, hein, Vera?
Olha, Tiago, quando você me diz que leu bem cedo de manhã, eu acredito, porque poucas pessoas acordam tão cedo quanto
você. É verdade.
É isso mesmo, Tiago. A primeira versão difundida desse jantar foi de que já teria sido selado um apoio do DEM ao Geraldo Alckmin. Embora seja o destino mais provável do DEM, ser linha auxiliar do PSDB, como vem sendo aí desde 1994, não foi bem assim dessa vez. Por quê? Porque depois de ter sido muito reduzido ao longo dos anos, depois que o PSDB saiu do poder, o DEM está conseguindo repor algum fôlego para ele. É, ele conquistou uma prefeitura importante por duas vezes, que é a de Salvador, com a ATM Neto, que é um gestor bastante bem avaliado. Tem um senador que consegue ser POC e ter algum recall, alguma pontuação em pesquisas para a presidência da República, que é o senador Ronaldo Caiado, e tem o presidente da Câmara. Então, é uma conjunção rara de fatores positivos e se tratando de uma espécie de patinho feio aí que o DEM tem sido nos últimos anos. Então, por isso, eles não vão vender o seu cacife assim tão barato. Conversei com várias lideranças do partido para fechar a coluna e para falar aqui com vocês. E o que eles dizem é isso: olha, a gente não sabe hoje, o mais provável é que Temer fique, mas o Rodrigo Maia ainda pode vir a ser presidente da República. E nessa situação, o DEM vai negociar em outras condições a sua posição em 2018. Então, o que eles conversaram de principal neste jantar? O que ficou principalmente claro ali é que eles já estão atuando no pós-Temer, Thiago. Eu tinha escrito no domingo, na coluna anterior, que o Temer está se esforçando para se tornar invisível e tentar passar incólume até janeiro de 2019, quando tentará passar a faixa ao seu sucessor. Ele já não se importa em deixar um legado, se importa apenas em permanecer, se possível, sem ser incomodado. Os aliados estão querendo contribuir para isso. Estão falando numa agenda legislativa uma agenda que toque as reformas e outras pautas na Câmara, independentemente do Temer ficar ou sair. Então, isso já não é o principal da equação. O principal da equação é tentar entregar alguma reforma, tentar entregar alguma pauta que tire o país dessa paralisia econômica. Ele está melhorando, mas a passos de galinha. Então, eles trataram mais disso como se o presidente fosse, como ele brincava, que ele gostava de ser um vice decorativo, ele se tornou uma espécie de presidente decorativo.
E além das discussões, houve alguma decisão nesse jantar, Vera?
Pois é, houve essa decisão que eles vão tocar a reforma independente do que seja o destino do Temer, Joseval. É, mesmo porque o PSDB tem uma dificuldade atávica aí de definir alguma coisa, inclusive se fica ou sai do governo. Então, eles decidiram pular essa etapa tão difícil para eles e agir como se o governo estivesse lá por osmose. Também discutiram, sim, 2018, claro, não tem como ser diferente numa reunião desse tipo. Mas o que ficou consignado é que vão caminhar juntos na medida do possível e voltam a discutir lá na frente, mesmo porque o Geraldo Alckmin tem uma tarefa interna, antes de tudo, que é conseguir se sagrar candidato dentro do PSDB.
Agora, Vera, só para a gente fechar, ainda falando das articulações, claro, a aproximação entre o governador Geraldo Alckmin e o DEM tem consequências, de uma certa maneira, também para a sucessão ao governo de São Paulo? E alguns aliados estão com ciúmes, é isso?
É engraçado, né, Thiago? Porque você veja que a circunstância muda de acordo com o prisma com que você olha. Principal preocupação do Geraldo Alckmin até aqui, qual tem sido? Impedir que seu aliado, seu padrinho, seu apadrinhado político João Dória Júnior dispute a presidência. Mas quando a coisa muda de figura e você começa a analisar o quadro da sucessão estadual, quem é o único tucano capaz de aglutinar todos esses aliados que estão bastante enciumados e brigando entre si? João Dória Júnior. É, eu conversei com vários desses aliados do PSB e do DEM, eles dizem, olha, se não for o Dória o candidato ao governo, a gente vai lançar candidato próprio. E aí tem o pleito principal, que é o do vice-governador, Márcio França, que é do PSB, e que ficou bastante enciumado, sim, com essa aproximação e com essa corte que o Alckmin passou a fazer ao DEM. Vamos lembrar? O Alckmin estava muito próximo do PSB, tinha até uma chance de migrar para o partido, que ficou meio acéfalo ali com a saída do Eduardo Campos. Mas com o DEM ganhando espaço e querendo pegar, inclusive, uma fatia desse PSB dissidente, os pesos na balança se inverteram e o DEM voltou a ser o aliado preferencial. Então, pode lançar candidato aqui em São Paulo para disputar com o próprio Márcio França e com um tucano. O secretário Rodrigo Garcia é um que fala na possibilidade de vir a ser candidato, talvez como uma possibilidade também de aumentar o cacique do DEM, mas fala. Então, agora tem uma campanha Dória-governador. Eu acho muito difícil que o prefeito deixe a prefeitura para disputar o Palácio dos Bandeirantes. Eu acho que o que ele faria era disputar a presidência com aquele discurso de que houve um apelo, de que o perfil era dele, de que ele se sobressaiu nas pesquisas. Mas deixar um mandato recém-iniciado para disputar o governo, eu acho que não está muito no horizonte dele, porém já se começa a falar nisso.
Vera Magalhães, você volta logo mais às 5 horas da tarde no 3 em 1 com o Patrick Santos, o Carlos Andreasa e o Marcelo Madureira, ao vivo em AM, FM e também por imagens na internet. Até mais tarde, Vera.
Até mais, bom trabalho para você.
8 horas 15 minutos.
Repita.
8 e 15.
O negócio é o seguinte, com Geraldo Samor.
O negócio é o seguinte, o governo anunciou ontem novas regras para o setor de mineração, que é um dos mais importantes da economia do ponto de vista de investimentos e da nossa balança comercial. É uma notícia importante para a Vale, do lado do minério de ferro, e para um monte de empresas brasileiras e internacionais que exploram de tudo aqui, ouro, cobre, diamante. Apesar de todas as dificuldades do governo Temer, o Ministério das Minas e Energia tem trabalhado muito, tem conversado com as empresas, que antes eram maltratadas em Brasília, e tem conseguido ótimos resultados. Os investimentos no setor estão começando a voltar. Vamos lembrar que depois de 6 anos de governo Dilma, tudo que tem a ver com energia no Brasil amanheceu quebrado. A Eletrobras, a Petrobras e o consumidor com a bandeira vermelha. Os investimentos também estavam parados. A outra surpresa positiva é que o Ministério é tocado por um político, o deputado pernambucano Fernando Coelho Filho, que tem apenas 33 anos. Numa época em que ninguém espera mais nada da classe política, ele tem se revelado um dos ministros mais eficazes e profissionais do governo Temer, apesar das circunstâncias que a gente conhece. Na gestão dele, que só tem aí 1 ano e 2 meses, o Ministério retomou o processo de venda das subsidiárias da Eletrobras, privatizou linhas de transmissão e mudou aquela política de conteúdo local no petróleo, que era um entrave para os investimentos. Além disso, o Ministério hoje tem ótimas relações com os presidentes da Eletrobras e da Petrobras, que estão tentando tirar aquelas duas empresas do buraco. Bom, as medidas anunciadas ontem criam uma agência reguladora para o setor de mineração, modificam a cobrança de royalties na exploração mineral e alteram mais de 20 pontos do Código de Mineração, que, vejam vocês, data de 1967. As novas regras obrigam o minerador a recuperar as áreas impactadas. Depois daquela tragédia humana da Samarco, em Minas Gerais, essa atualização era essencial e urgente. Olha, gente, é importante explorar os recursos naturais com responsabilidade, mas é importante também facilitar os investimentos, senão o Brasil continuará deitado eternamente em berço esplêndido. Nessa quarta-feira, a Inglaterra está anunciando que vai proibir a venda de carros a gasolina e a diesel a partir de 2040. E a França já fez o mesmo anúncio no início desse mês. A matriz energética do mundo vai mudar, está mudando, e aqui no Brasil a gente ainda tem uma estatal gigantesca chamada Petrobras e muita gente batendo no peito para dizer: o petróleo é nosso. Se você quiser saber mais sobre as empresas e o mercado financeiro, acesse o meu site brasiljournal.com.
Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.
8:18.
Repita.
8:18.
Procuradores e juízes consideram mudança do Código de Processo Penal tentativa de calar a Operação Lava Jato.
Uma comissão especial da Câmara pretende mudar as regras de delação premiada, prisão preventiva e condenação em segunda instância.
A matéria pode ser votada pelo plenário na volta do recesso parlamentar em agosto e depois seguirá para o Senado.
A procuradora Tameia Danelon, da Força Tarefa da Lava Jato, identifica qual o objetivo dos partidos com as alterações.
Haja visto o evento das 10 medidas contra a corrupção, que foi completamente desfigurada. Então, o Congresso não tem interesse em combater a corrupção. E, por outro lado, em vez de querer fortalecer a Operação Lava Jato e os órgãos incumbidos no combate à corrupção, eles querem aprovar leis que enfraquecem esse combate.
A procuradora Tameia Danelon destaca que as mudanças vão dificultar a negociação de novas delações premiadas.
O presidente da Associação dos Juízes Federais, Roberto Veloso, argumenta ser difícil mudar uma situação de maneira impositiva e unilateral.
Não é possível que agora haja qualquer modificação, e modificação que vise a diminuir o espaço de investigação.
O presidente da AJUF, Roberto Veloso, espera que o parlamento tenha sensibilidade e adie a mudança das leis.
Em entrevista a Thiago Uberreich, o presidente da comissão que discute o novo Código Penal, deputado Danilo Forte, tenta esclarecer a situação.
Não pode ser executado como aleatoriamente ou ao sabor da interpretação de qualquer juiz ou de qualquer promotor ou de qualquer delegado de polícia. Institutos importantes como o da delação premiada, como o da condução coercitiva, que não podem ser antecipação de penas, que tem que ser cumprido no rigor da lei e uniformemente por todos os operadores do direito no Brasil.
Danilo Forte acredita que existem abusos, por exemplo, quando um cidadão de bem é levado de forma forçada a prestar depoimento.
O deputado espera que o novo Código de Processo Penal entre em vigor no país a partir de 2018.
A tramitação é longa, é difícil, porque depois de passar pela Câmara, vai para o Senado também. E é uma discussão polêmica, professor Vila.
Tem de ser uma discussão, acho que mais intensa com a sociedade, porque isso é de uma importância incrível, tal, né? Nós discutimos ontem, falamos um pouco disso, tal. É duro, porque os parlamentares são muito ruins, alguns deles... são acusados de corrupção, se não são diretamente, são seus partidos, né? Então, discutindo uma questão que tem envolvimento direto com eles. Mas esse é o Brasil. Agora, tem de acompanhar. Vamos ver essa tramitação na Câmara, vamos ver o Senado, né, o que vai acontecer no Senado. Mas a sociedade tem de ficar atenta. Isso é muito importante. Isso não é um assunto de uma categoria. Isso é um assunto do conjunto dos brasileiros,
né? Mas o conjunto de normas de processo penal no Brasil são suficientes? Tem sido suficientes na Lava Jato para prender todo mundo? O que precisa é atuar mais. Por exemplo, esse caso da invasão de terras pelo MST, quer dizer, tinha que ter uma ação governamental. Porque os argumentos são terrivelmente antidemocráticos. Não é verdade? Então, essa omissão é que é ruim. Quer dizer, não está na alteração de um preceito de lei no Código de Processo Penal a apatia do governo diante dos crimes que se cometem em nosso país.
Esta meia hora do Jornal da Manhã é um oferecimento de Doril. Novo Doril enxaqueca, rápida ação e extra poder analgésico. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue.
8h22.
Repita.
8h22.
Dor de cabeça intensa é um pesadelo. Acaba com o seu dia, o que fazer pra sumir? Doril enxaqueca tem extra poder e rápida ação. Tomou o novo Doril, até enxaqueca sumiu.
Dor de cabeça é um pesadelo pra você. Doril enxaqueca combina o extra poder de dois analgésicos para uma rápida ação. Dor de cabeça intensa.
Tomou o novo Doril, até enxaqueca sumiu.
Assistindo os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue.
Eu preciso de uma casa maior, mas tenho dúvidas se eu vou conseguir.
Quero trocar de carro, mas eu não sei se eu faço um financiamento ou um consórcio.
Na hora de conquistar o seu novo carro ou sua nova casa, é normal ficar em dúvida. Conte com o Bradesco para descobrir o melhor caminho para você. Acesse banco.bradesco/conquiste e veja as vantagens e diferenças entre financiamento e consórcio e tudo o que você precisa saber. Financiamento e consórcio Bradesco. Para frente com suas conquistas.
As Lojas 100 têm um mundo de novidades para você com muito mais facilidade. Estofado Tunísia tecido marrom, duas peças. Nas Lojas 100, só R$ 1.390 à vista. Ou em 10 de R$ 139 por mês sem juros. É isso mesmo. É o seu estofado Tunísia tecido marrom, duas peças. Nas Lojas 100, apenas 10 de R$ 139 por mês sem juros. E só nas Lojas 100, a entrega e montagem é cortesia. Lojas 100, ainda bem que tem.
Por trás de todo time existe uma estratégia. Toda técnica exige treinamento. Toda qualificação reflete a busca por inovações. Toda conquista envolve confiança. E todo esforço é o resultado de uma prática. Estamos preparados para realizar nossos serviços com excelência, pois a rotina de todos estes campeões é a mesma. Cossio, há mais de 30 anos integrando pessoas, tecnologia e excelência em vigilância e serviços de limpeza em mais de 10 estados. Cossio.com.br.
8 horas 25 minutos.
Repita!
8h25.
Que horas seriam na China, José Val Peixoto?
Eu sei que para chegar lá são mais de 30 horas de viagem.
Sem atraso.
Hein?
Sem atraso.
Fora as esperas de aeroporto. Já chegou, Daniel Leandro?
Ah, sim, já chegamos por aqui, José Val. Olha, aqui 11 horas à frente em relação ao horário do Brasil, já estamos de noite. Mas o calor que faz por aqui realmente é impressionante. Tivemos a sorte, só para vocês terem uma ideia, de pegar o maior calor na China nos últimos 146 anos. Ou seja, 46 graus de temperatura e a sensação térmica é mais ou menos de uns 112 graus. Agora, tá difícil. Em relação ao calor, realmente está bastante complicado.
Você está numa cidade que eu conheço bem, porque minhas netas estão aí, inclusive a trabalho, contratadas por 3 anos. Uma delas chegou, está aqui matando a saudade do avô, e ela foi com a mãe visitar as muralhas da China, que não estão em Xangai, que estão lá do lado da capital. A minha filha falou que o suor é na canela. O cara sua na canela. É brincadeira?
E daí? E é isso mesmo, viu, José Val? É isso mesmo.
Outra coisa curiosa que me falou É que não tem mais dinheiro, né? Você paga tudo no celular. Você já levou o celular aí? Como é que tá?
É, eu levei. Nós trouxemos aqui o celular, mas infelizmente a tecnologia, essa tecnologia, como ainda não chegou no Brasil, mas aqui em máquina de refrigerante, máquina de salgadinho, tudo realmente é pago através do celular. É o QR Code, eles acabam utilizando isso e é muita facilidade mesmo para os cidadãos. Então, realmente a tecnologia é bastante avançada aqui na China. Em relação à muralha, já passamos por lá, foi na cidade de Pequim, inclusive o prefeito de São Paulo, João Dória, nos concedeu uma entrevista diretamente da muralha, está ainda fazendo roadshow, já passamos pela cidade de Hangzhou e agora estamos exatamente aqui em Xangai, é uma das cidades mais populosas aqui da China e também bastante avançada, bastante urbanizada esta cidade. Inclusive, hoje nós estivemos no rio Suiju e este rio ele acabou sofrendo um processo de revitalização e despoluição. Aí eu perguntei ao prefeito de São Paulo, João Dória, se seria uma utopia o rio Tietê ou então o rio Pinheiro serem despoluídos. O prefeito ressaltou que não é uma utopia, não, que isso pode acontecer e principalmente começando aí pela periferia da cidade.
Não, não acho que é utopia. Acho que é uma decisão política, uma decisão de fazer. No que concerne a Prefeitura de São Paulo, nós estamos procurando avançar nesse programa com o Córrego Limpo, que é uma ação junto com o governo do Estado de São Paulo e a Sabesp. Esse programa estava parado, infelizmente, na última gestão ele não avançou. Nós já estabelecemos com a Sabesp o entendimento para a retomada desse programa, que, aliás, já está retomado desde junho, para que o Córrego Limpo possa gradualmente recuperar, canalizar e revitalizar as áreas de córregos, sobretudo nas áreas periféricas da cidade. Já é uma contribuição positiva, não só para a questão ambiental, mas questão também urbanística e de vida. Não faz sentido que a população periférica da cidade conviva com córregos sujos, poluídos e colocando em risco a saúde da população.
Pois é, mas aí foram gastos 7 bilhões de reais, cerca de 7 bilhões de reais, né, equivalente aqui ao Yuan, e 20 anos para essa despoluição do rio. Mas hoje o rio está limpinho, viu, Joseval?
Ok. Mais algum programa especial do prefeito aí em Xangai?
Olha, exato. O prefeito agora almoça de noite com os secretários, seus secretários, o secretário de Relações Internacionais, Júlio Sesson, também o de Transportes, Sérgio Aveleda, e o de Tecnologia, Daniel Annenberg. O prefeito anunciou também aqui, em relação ao Baixo Augusta, ao parque, que realmente vai haver aí esta permuta, a concessão de um terreno em Pinheiros para as construtoras em contrapartida serão responsáveis pela manutenção do parque e também exatamente para a questão deste parque que será mantido aí pelas construtoras, mas depois este parque acabará sofrendo aí diversas melhorias. Sim. O parque terá muitas melhorias em relação a principalmente esta permuta com as construtoras.
Ô, meu Daniel, caro José Val. Pode atender Daniel, o celular. Essa musiquinha rock é o rock chinês?
Como olha, atende o celular que tá gastando dinheiro, aí você não tá vendo.
Melhor não atender, exatamente, né, Daniel?
Não, acabou aqui tocando o outro celular e até a gente acabou aí parando por alguns instantes, mas agora já foi finalizado. Programa ao vivo é isso aí. Mas ainda mais do outro lado do mundo, né?
Bom trabalho, Daniel.
O Hernanes veio da China, o Daniel Lian foi lá para tratar, inclusive, também, acho que das negociações do Hernanes. Mas, para mim, Xangai lembra duas coisas. Uma, o Parque Xangai, que tinha no Ipiranga aqui, né? O Parque de Diversões. Havia uma carência de parque de diversões em São Paulo e tinha o Parque Xangai. Tem um cantor na Bahia também que chama-se Xangai, que é um bom cantor, inclusive, compositor. Não pouco conhecido aqui em São Paulo, mas importante na Bahia e é um cara bom. Por outro lado, quando falou do Rio Tietê, dos córregos, vamos falar aí, entrando na questão mais séria. Na Constituição, os rios é responsabilidade do Estado aqui, o Tietê e o Pinheiros, não é responsabilidade da Prefeitura. Mas claro que poderia haver um programa de colaboração Estado-Prefeitura, né? Ele viu em Xangai que, imagino que é falar de poluição na China, hein? Porque falar de poluição no Brasil é uma coisa, na China, pô, tem territórios, tem locais que de uma cidade para outra você não consegue ver o sol, o céu, nada. O sol, então, já olha, é a poluição dos diabos. Então, quando uma cidade consegue...
E umidade terrível. E umidade,
é. Quando um estado consegue despoluir uma cidade como despoluiu o Rio, fala, por que não São Paulo? Né? Mas parece, e o programa de São Paulo, vale destacar, vem do governo Fleury, início dos anos 90. A promessa era da chamada... no Rio, o Brizola construía a linha vermelha e o Fleury, governador Fleury, dizia que era a linha azul, ia despoluir todo o Rio Tietê. Não despoluíram acho que nem 10 metros o Rio Tietê, que é um verdadeiro esgoto. O Tietê, Pinheiros e Itamanetê. É uma vergonha para São Paulo.
Só um detalhe, não é só grandeza, modernidade, tecnologia. A parte de educação e a parte de alimento é terrível, inclusive nas feiras lá em Xangai.
Esta meia hora do Jornal da Manhã foi um oferecimento de Doril. Novo Doril Enxaqueca. Rápida ação e extra poder analgésico. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue.
Xangai, que é muito conhecido no Nordeste, na Bahia em especial, tal, eu até conheci, e que tem, é um sujeito muito bom, um cara muito bom. Porteiro do
quintal. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Excelente manhã de quarta-feira para vocês, ouvintes da Jovem Pan. Muito cuidado ainda com o trecho urbano da Anchieta para quem vem para a capital paulista. Trajeto difícil do quilômetro 14 ao 10 por causa do excesso de veículos. Rodovia dos Imigrantes serve como melhor caminho no momento. Trajeto muito difícil pela marginal do Rio Pinheiros. Para quem segue sentido Interlagos, a lentidão começa no Cebolão e vai até a ponte Cidade Jardim. Depois, entre as pontes Estaiada e Morumbi, volta a ficar ruim o trajeto. E mais uma vez, entre a passagem pelo Panambi e ponte Transamérica, trajeto difícil. Quem vai para Castelo Branco vai pisar no freio agora da ponte João Dias até a Verbo Divino, mais uma vez entre as pontes Ari Torres e Cidade Jardim. Prefira aí utilizar a Avenida Santo Amaro ou corredor Brigadeiro Faria Lima, Pedroso de Moraes e Fonseca Rodrigues. Você sabia que pode melhorar seu desempenho sexual? A LifeMan é especialista na melhora do desempenho sexual masculino. Ligue 4003-3161. LifeMan, muito prazer. Larissa Calderari para a Jovem Pan.
Começa agora a meia hora do Jornal da Manhã, oferecimento de Itaú. Itaú Card. Surreal é não usar.
E hoje é quarta-feira, 26 de julho de 2017, inverno brasileiro, 16 graus em São Paulo. Não devem circular nos horários de pico os carros, placas, sinais 5 e 6. A Jovem Pan está no ar, o mundo está ligado. Jovem
Pan. 8 horas 34 minutos.
Repita.
8h34.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana SA, Rede Jovem Pan, a melhor rede de rádios do Brasil, cobertura e alcance para milhões de ouvintes. Você também ouve a Jovem Pan nos aplicativos gratuitos para smartphones e tablets e nos canais da Sky e Oi TV. Acesse www.jp.com.br. Jovem Pan sempre a seu lado. Agora nas vozes de Leonardo Miller e César Rosa. Sonoplastia Reginaldo Lopes. Coordenação Diego Castro hoje. Eis os principais destaques do Jornal da Manhã. E o mundo se modifica de minuto a minuto. O rádio continua apresentando os fatos que alteram a vida e conduzem esta caminhada da humanidade. Este é mais um capítulo vivo da história.
Advogados correm para fechar delação premiada antes da saída de Rodrigo Janot da Procuradoria-Geral da República.
Estão sendo negociados os acordos da OAS, de Antônio Palocci, do sócio da Gol, Henrique Constantino, de Eduardo Cunha e do doleiro Lúcio Funaro.
Algumas são excludentes dessas delações. Eu acho que dificilmente seria aceita uma delação de Eduardo Cunha e do doleiro Lúcio Funaro, porque o Funaro era um operador de Eduardo Cunha. Portanto, o que ele vai falar Eduardo Cunha falaria. Há uma outra questão em relação a Eduardo Cunha, que ele é o inimigo público número um. Uma delação de Eduardo Cunha, um suposto, entre aspas, privilégio de pena a ele, seria muito, muito, muito mal visto. Não é o caso de Lúcio Funaro e não é o caso do senhor Constantino da Gol, né? E é incrível como a Gol comete crimes, porque tem o pai dele que assassinou pessoas em Brasília. O pai dele é assassino, né? É, né? A gente não pode falar isso no Brasil. No Brasil, a gente tem que ter medo. Né? Quando você fala de alguém, é uma verdade, principalmente do passado, o sujeito fica injuriado. O pai dele é assassino, mano. Matou gente. Quer dizer, então nós estamos falando de turma que é bandido. E o Palocci, nem precisa dizer, já está... O Palocci é uma outra história. Eu preciso ver se ele vai contar toda a verdade, porque envolve o sistema financeiro. Eu quero ver se ele fala a verdade.
JBS fecha acordo com bancos para adiar em 12 meses o pagamento de mais de 21 bilhões de reais em dívidas.
Ao todo, a empresa deve mais de 58 bilhões de reais, consideradas as transações nos Estados Unidos e na Europa.
Lava Jato pegou com Eduardo Cunha documentos referentes ao loteamento de cargos na Petrobras ao PMDB.
Os manuscritos apreendidos no final de 2015 foram enviados pelo Supremo Tribunal Federal à força-tarefa da operação em Curitiba.
A menos de uma semana do fim do prazo, segunda rodada de repatriação de recursos arrecada 1 bilhão de reais.
Após reduzir expectativas, o governo espera levantar 2.900.000 reais até 31 de julho.
É mais um caso em que o governo está vendo frustração de receita. Ele contava com um ingresso muito maior de recursos. Agora, o que chama atenção é que o governo está tentando fechar as contas deste ano com muitas receitas extraordinárias. Não há uma reestruturação para valer das contas públicas. As despesas continuam correndo acima do que era previsto, inclusive gastos com reajuste do funcionalismo. O governo esperava o refis, que também é uma receita extraordinária. Ele veio na semana passada com o aumento da tributação sobre os combustíveis para tentar tapar o buraco. Lembrando que o objetivo é de um déficit este ano de 139 bilhões. É um rombo imenso das contas públicas. E aí, quando o governo não puder contar mais com essas receitas extraordinárias e mesmo com a tributação sobre os combustíveis, que agora tem toda essa discussão na Justiça, ele pode não conseguir fechar as contas. Exatamente por essa frustração de receita de todo um esquema que eles montaram para tentar fechar as contas este ano. Então, há necessidade de uma revisão muito maior que vai além da reforma da Previdência, porque a reforma é uma questão de longo prazo. No curto prazo, o governo não está conseguindo enquadrar as despesas e a economia não está crescendo o suficiente para gerar a receita necessária também para colaborar para um ajuste mais eficiente.
Fiocruz faz teste para diagnosticar por imagem a doença da Zika.
Capaz de analisar 1.500 casos por hora, o equipamento consegue fotografar a ação do vírus nas células e diferenciá-los do de dengue.
Polícia Civil cogita suspender atendimento em delegacias de São Paulo.
A instituição revelou estar passando por situação orçamentária caótica e alarmante, pediu que delegados elaborem planos de contingência.
Aí tem de vir o secretário de Segurança Pública, vir a público e dizer que isso aqui não é verdade. Porque se for verdade, é um escândalo. Já no final de semana, é difícil achar a delegacia aberta, quando você precisa fazer um BO. Né? Sabe que isso é uma coisa extremamente difícil. Agora, se você, tal qual dispõe a notícia, que você vai suspender o atendimento em várias delegacias, em vários distritos aqui, portanto, aqui de São Paulo, porque tem um problema de uma situação orçamentária, quer dizer, você não tem dinheiro para manter uma delegacia aberta.
Imagine para dar continuidade aos inquéritos.
E aí? Como é que ficamos? É verdade.
É verdade. Uma busca e apreensão, por daí para fora.
É verdade. É inacreditável. Hein? É inacreditável.
Líder de seita religiosa é condenado por poligamia no Canadá.
Winston Blackmore, da Igreja Fundamentalista, é acusado de ter 25 esposas e 145 filhos e ainda não conheceu a sentença.
Meio campo Ederson do Flamengo é diagnosticado com um tumor no testículo e passará por cirurgia na segunda-feira.
O atleta descobriu a doença após exames antidoping apontarem resultado positivo.
Felipe Lima e João Gomes Júnior estão na final dos 50 metros peito do Mundial de Esportes Aquáticos na Hungria.
A decisão acontece hoje ao 12:30 pelo horário de Brasília. 8 horas 40 minutos.
Repita.
8 e 40.
Esta meia hora do Jornal da Manhã é um oferecimento de Itaú. Itaú Card. Surreal é não usar.
Você sabia que pode economizar usando seu cartão de crédito? com Itaucard isso é possível. Fazendo compras nos nossos parceiros de eletrônicos, materiais esportivos, cinema, hotéis e muito mais, você conta com descontos na hora e pode economizar R$500 por ano. Quer entender como é que funciona? Então acesse aí itaucard.com.br/500 por ano. Simule a sua economia e descubra um universo de vantagens. Itaucard. Surreal é não usar.
Valor baseado no perfil Itaucard Gold.
A possível transferência de Neymar do Barcelona para o Paris Saint-Germain da França pode ser a maior da história do futebol. A contratação teria um impacto enorme em inúmeras áreas ligadas ao esporte mais popular do planeta. A reportagem é de Vitor Laregina.
Às 5 da tarde desta terça-feira em Miami, nos Estados Unidos, o técnico do Paris Saint-Germain, Unai Emery, e o atacante Edinson Cavani chegavam para uma entrevista coletiva. Nas horas anteriores, jornalistas do mundo inteiro especulavam que o clube francês poderia, enfim, anunciar a contratação de Neymar.
Te gostaria ter a Neymar de...
A ordem era não falar do brasileiro na coletiva, mas Cavani foi questionado se gostaria de ter Neymar como companheiro de time. Ele respondeu, qualquer jogador gosta de jogar com grandes jogadores. O uruguaio disse ainda que no futebol atual se fala muito de mercado. Mas naquele momento, mais de 12 mil pessoas assistiam à transmissão da entrevista apenas nas redes sociais do time de Paris. Não há como negar que as grandes negociações têm mobilizado muito a atenção do torcedor. A atual novela de Neymar, então, já supera qualquer outro folhetim da TV brasileira. O que está na mesa é a maior transferência da história do futebol mundial. O PSG promete dobrar o salário do atacante para cerca de 30 milhões de euros por ano, ou 110 milhões de reais, e pagar ao Barcelona a multa rescisória do brasileiro, que é de 222 milhões de euros, ou 812 milhões de reais.
O valor é muito significativo e talvez as receitas que geradas a partir do Neymar sendo, por exemplo, anunciante de uma das marcas patrocinadoras, já estejam consideradas pelo clube como sendo uma forma de remunerar esse valor proposto.
Eduardo Muniz é professor da ESPM, consultor em marketing esportivo. Ele acredita que o valor da proposta foi inflado com a possibilidade de utilizar Neymar como garoto propaganda das empresas ligadas à direção do clube. O presidente e dono do PSG é o ex-jogador de tênis e magnata do Qatar, Nasser Al-Khelaifi. Neymar tem atualmente contrato com 11 marcas. Em Paris, poderia desembolsar mais com empresas do Qatar, que quer promover a Copa do Mundo de 2022 no país árabe, usando o brasileiro. Além disso, uma transferência como essa teria um grande impacto em vários setores ligados ao mundo do futebol, como direitos de transmissão do Campeonato Francês, que é menos badalado do que outros torneios europeus, devido ao desequilíbrio entre os times.
A gente tem uma série de setores, né, que atuam em torno da indústria do futebol, que de alguma maneira são impactados com um movimento como este. A gente tem produtos licenciados, a gente tem direitos de TV, a gente tem movimentações de bilheteria, eventualmente a gente tem movimentações até em videogames, né? O futebol faz parte do portfólio de videogames.
Apesar de todos esses fatores, a escolha final ainda é de Neymar.
Obviamente, por ser o que tem a ver.
O zagueiro do Barcelona, Gerard Piqué, explicou bem em entrevista nesta terça-feira. A única pessoa que pode dizer sim ou não é o Neymar. Posso sentir, posso intuir que ele tem vontade de ficar.
Oler, intuir, a parte, obviamente, por as ganas que tenho de que se quede.
Aí, excelente reportagem do Vitor Laregina, que foi a fundo, investigou, entrevistou os envolvidos. Agora, ele fala uma questão interessante, que o campeonato francês é bem menos badalado do que o espanhol.
É verdade.
E num período já, às vésperas da Copa do Mundo, será que se ele sair desse foco, do centro do futebol, como é que seria, né, professor?
Olha, um ouvinte nosso, há 10 dias atrás, me encontrou aqui no Joaquim Eugênio de Lima. Ele é de Santos, vem todo dia de Santos para cá trabalhar nos ouvindo. Ele disse o seguinte, que ele estava numa mesa de pôquer com o Neymar há cerca de 10, 15 dias atrás e que o Neymar disse que ia para o PSG. Ele me disse isso e tal. E que já estava tudo certo, etc. Tal, né? Tem isso, quer dizer, em termos, como foi bem dito pela reportagem do Vitor Laregina, primeiro são os negócios que envolvem a Copa do Mundo de 2022, que vai ser no Qatar. Segundo, tem as questões dos direitos de transmissão
do Campeonato Francês. E é verdade, como você destacou, que ele, o direito de transmissão é muito mais barato do que os campeonatos top, que é a Espanha, Inglaterra especialmente, Alemanha depois ali, e depois vem os outros, né? E a França vem nessa segunda instante, tal, tá no segundo lugar, já nesse segundo lugar, tal. Que, por outro lado, ele teria chance de ser o cara mesmo, né? Ele não seria o segundo, como vai ser eternamente no Barcelona após a renovação do Messi. Eternamente ele vai ser o segundo. Mas nunca vai ganhar a Liga dos Campeões, provavelmente, né? Então, mas ele vai ser campeão francês, campeão da Copa da França e deve chegar à semifinal da Liga dos Campeões. Não passa disso. É bom lembrar que o PSG chegou no máximo nas quartas, né? Não passou disso. Agora tem
e teve
muito...
um jogo histórico esse ano, né? Do Barcelona.
Teve o 6-1, né? É. O 6-1 tal. Agora, por outro lado, o futebol não tem na França a presença que tem na Espanha. É bom lembrar que na França tem outros esportes, por exemplo, a volta da França, que é o ciclismo, né? Para o país. Você vai em estações de metrô, os caras estão assistindo, tá? É um negócio de uma enorme importância, né? Então você tem um monte de outros esportes, o judô é muito importante, uma série de outros esportes, tal. O rugby, e por aí vai, né? Você tem uma forte presença também na França, mas... claro que vai agitar o mundo dos negócios de futebol, que hoje envolve milhões, milhões e milhões. E o Santos, para concluir, vai levar alguma coisa nessa história, como clube formador. Recebe um dinheirinho. E qualquer dinheirinho para o Santos é bom, porque a situação está feia lá financeira.
8 horas e 47 minutos.
Repita.
8 e 47.
Fórum Mitos e Fatos. Jovem Pan discute. Transformação digital.
Já ouviu falar em nativos digitais? São os nascidos de 1980 para cá, a geração Y ou Millennials. Gente que vive conectada entre si atrás de uma cultura tecnológica. Elas não conheceram nenhum modo de vida diferente. Pois bem, os nativos estão nas universidades, começam a ocupar postos de trabalho, o que reforça um debate importante. Como educar os cidadãos digitais? Transportar para o mundo digital conceitos complexos do mundo físico, como ética e cidadania. No painel sobre a segurança no mundo digital do Fórum Mitos e Fatos da Jovem Pan, o professor em Direito Eletrônico da Escola Paulista de Direito, Rony Venzoff, colocará a seguinte questão.
O que falta muitas vezes é a experiência de vida. Acho que uma das chaves aí é que os educadores, os pais, eles possam transmitir os valores, os princípios, a experiência de vida para os jovens e os jovens, da mesma forma, possam transmitir aos pais e aos educadores os mecanismos, os funcionamentos de todas essas tecnologias da informação e da comunicação.
A economia no mundo digital também entra na pauta do evento com o diretor da Campus Party Brasil. Tonico Novaes propõe a discussão sobre como as empresas vão se adaptar ao novo perfil do consumidor.
Quando eu era jovem, fiz 18 anos, meu sonho era ter um carro. Eu converso com essa nova geração que está chegando. Eles não querem ter um carro. A mobilidade hoje está permitindo que ele ande ou de bicicleta, ou de metrô, ou de ônibus, ou de Uber. Nessa nova geração, todo o conteúdo que ela consome está na internet. Eles escolhem a hora, o que eles querem ver, como eles querem ver. Então, é toda uma quebra de paradigma, uma mudança de ideologia, que nós, que já somos até um pouco mais velhos, temos que nos adaptar, entender.
São os novos modelos digitais forçando os modelos econômicos tradicionais a se reinventarem.
Vem aí no próximo dia 28 de julho, o Fórum Mitos e Fatos. Jovem Pan discute transformação digital. Oferecimento TOTVS. É simples, é por assinatura, é para a sua empresa. Acesse TOTVS.com e saiba mais. E USE. Seguro tipo você.
8 horas 49 minutos.
Repita.
8h49.
Aqui no Jornal da Manhã, por imagens agora, o comentário da jornalista Joyce Hasselmann. Oi, Joyce.
Olá, um ótimo dia a todos. E o MST voltou a atacar. A milícia armada que anda livremente pelo país começou essa semana uma série de invasões. O fato ganhou um baita espaço no noticiário nacional, porque as fazendas da vez são de amigos de Michel Temer, de figuras ligadas ao governo ou de alguns investigados. Mas o que o MST faz agora nas fazendas de alguns políticos é o que ele faz todos os dias em terras de gente anônima que produz comida e riqueza para esse país. O grupo paramilitar é violento, sem regras, comanda invasões ilegais, torturas, depredações, mortes de animais, sequestros, destruição. O MST é uma entidade ilegal que pratica crimes em série. Ponto. Um movimento que foi fomentado pelos governos do PT e que agora conta com a complacência desse governo. E a pergunta é: até quando? Até quando as autoridades serão coniventes com criminosos? O Movimento Sem Terra, gente, é uma tragédia para o Brasil, uma falácia, uma mentira. Ora, o PT ficou mais de 13 anos no poder. Por que não fez a reforma agrária? Eu respondo: porque não quis, porque o que menos tem dentro do MST é produtor rural. Esse movimento não é formado por quem trabalha ou já trabalhou na terra. Ali tem de tudo. Tem sindicalista com caminhonete de luxo, tem bandido que anda armado e tem uma massa de manobra que, se um dia teve a bandeira de lutar pela reforma agrária, agora só carrega a bandeira da destruição dos saques à propriedade privada. O MST, repito, é uma entidade ilegal, uma das maiores fontes da insegurança jurídica do Brasil. O prejuízo imposto a todos nós por esse bando é incalculável. O MST tem que acabar. Joyce Hasselmann para o Jornal da Manhã.
Esta meia hora do Jornal da Manhã é um oferecimento de Itaú. Itaú Card. Surreal é não usar.
8h51.
Repita.
8h51.
Quer saber quanto você pode economizar no ano usando o seu Itaú Card? R$500. Isso mesmo. Com o Itaú Card, você pode economizar R$500 por ano com descontos na hora em parceiros de perfumaria, cinema, roupas e muito mais. É bom para quem quer comprar e excelente para quem quer economizar. Ficou interessado? Então acesse itaucard.com.br/500 por ano. Simule a sua economia e descubra um universo de vantagens. Itaú Card. Surreal é não usar.
Valor baseado no perfil Itaú Card Gold.
Plantão de inverno, axé. Dor de garganta? A garganta inflamou? Conte com Flogoral. Flogoral é 3 em 1. Além de analgésico e anti-inflamatório, também é anestésico, agindo a partir de 5 minutos. Flogoral em pastilhas e spray. Alívio rápido e seguro para adultos e crianças a partir de 6 anos. Neste inverno, não esqueça. Dor de garganta? A solução é Flogoral.
Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Flogoral, cloridato de benzidamina.
A Andrea Mota, diretora de categorias da Coca-Cola Brasil, vai nos contar um pouco mais sobre a redução de açúcar que a empresa está promovendo. Andrea, essa mudança partiu de uma iniciativa da própria companhia ou foi uma resposta a um comportamento dos consumidores?
A Coca-Cola Brasil está sempre ouvindo e conversando com o consumidor. E nessa troca, a gente percebe uma tendência cada vez maior as pessoas buscarem opções com menos calorias e uma dieta variada. Eu, por exemplo, sou mãe de uma menina de 8 anos e me preocupo sempre em oferecer o melhor para ela e para minha família. Então me identifico totalmente com essa tendência. E se o nosso consumidor quer uma alimentação mais equilibrada, a gente precisa fazer parte disso. Hoje, 80% do nosso portfólio tem opções de baixa ou nenhuma caloria. Quem chega no ponto de venda não se depara só com uma ou duas opções. Sabe que tem variedade, sempre tem novidade e que a empresa é feita por pessoas que pensam nele e pensam como ele. E isso é fundamental pra gente.
Muito obrigado, Andréa. Coca-Cola Brasil, evoluindo ouvindo a sede dos brasileiros.
8h54.
Repita.
8h54.
O governo federal deve ajudar o Carnaval do Rio de Janeiro com até 13 milhões de reais. Informação de Brasília com Levi Guimarães.
O governo federal se comprometeu a injetar até 13 milhões de reais no Carnaval do Rio de Janeiro em 2018. Os representantes das principais escolas de samba da capital carioca estiveram em Brasília nesta terça para buscar apoio financeiro ao evento. A Prefeitura do Rio reduziu em 50% o repasse para as agremiações promoverem os desfiles. O recém-empossado ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, disse que vai ajudar o Carnaval da cidade.
Nós vamos fazer o que estiver ao nosso alcance para ajudá-los, para fazer com que o desfile das escolas de samba e tudo mais que compõe o Carnaval do Rio de Janeiro, tudo isso possa acontecer em 2018 de uma forma ainda melhor do que nos anos anteriores.
Ainda não foi definido de onde vai vir o incentivo, que pode sair do próprio orçamento da União ou do patrocínio de estatais ao evento. Hoje acontece uma reunião entre os ministros da Secretaria-Geral Moreira Franco, da Cultura Sérgio Sá Leitão e do Turismo Marcos Beltrão para discutir os repasses. Eles devem formar um grupo de trabalho com os três ministérios. Os representantes da LIESA, a Liga das Escolas de Samba do Rio, pedem que o dinheiro, quando chegar, vá direto para as escolas ou para o órgão, sem passar pela prefeitura. Outro pedido é a formação de um calendário para que as agremiações possam organizar e planejar os trabalhos nos barracões. De Brasília, Levi Guimarães.
Pois é, professor Vila, está sobrando recurso para o Brasil. Nada contra o carnaval, mas ajudar as escolas de samba com 13 milhões é um dinheiro que pode fazer falta para outras áreas.
É, e é incrível esse privilégio para o Rio de Janeiro, viu? Porque outros estados passam situações... Mas, por exemplo, Paraná teve momentos, né, coisa de 2-3 anos, incidentes, né, quebra-quebra. O Rio Grande do Sul, meu Deus, o Rio Grande do Sul tem uma situação terrível e tal... E por que para o Rio de Janeiro? Aí vem o interesse, por exemplo, é possível inferir, né? Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, que deve, pode ser que seja que é candidato ao governo do Rio de Janeiro. Por outro lado, ele é casado com a enteada de Moreira Franco, que é ministro de Temer e cuja base é o Rio de Janeiro. Lembrando que Moreira Franco, vulgo Gatangorá, já foi governador do Rio, foi deputado federal... Foi prefeito de Niterói lá atrás, nos anos 60, muito longe, né? Então, há um privilégio aí para o Gatangorá, para o Rio de Janeiro e tal. Agora, e quando vai se reunir com a LIESA, né? Eu fico pensando, a LIESA, que é a Liga das Escolas de Samba, durante muito tempo, foi presidido pelo Capitão Guimarães. Ah, vocês precisam conhecer quem é o Capitão Guimarães. Foi expulso do Exército, é um torturador, contrabandista, assassino. E estava lá sempre e todo mundo esqueceu. E o tempo foi passando. Quer dizer, é um mundo sujo dessa LIESA. Tá? Agora, cabe ao Rio de Janeiro e às escolas de samba se autogerir. Né? Eles, aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos aquela... Não temos lá aquela ali na Barra Funda, a Fábrica do Samba?
Fábrica do Samba, está quase pronta.
Está quase pronta aquele negócio. Para que aquilo? Cabe às escolas de samba se autogerir. Porque tudo tem de ser o Estado. E olha que dinheiro, o Rio de Janeiro que não tem dinheiro para pagar esparadrapo, gás, as pessoas jogadas no chão nos hospitais, pronto-socorros, gente morrendo, né? As escolas naquela situação, as UPAs, Unidade de Pronto Atendimento, dominada pelo crime organizado, como nós já comentamos aqui, tiroteio e balas perdidas, entre aspas, que já mataram tanta gente, quase 100 PMs assassinados. Vai ter dinheiro para isso, para o carnaval? Pô, cabe o carnaval. E vai dizer, mas e a receita que traz o carnaval? É sempre essa, é o papo. Cabe, portanto, o Rio de Janeiro, aqueles que vão usufruir até dessas receitas, entre outros também as escolas de samba, o setor dele, façam um pacotão e eles criem condições para o desfile. Numa situação que o governo federal aumenta impostos, como aumentou agora da gasolina, dizendo que não tem dinheiro para nada, e vai, o rombo deve aumentar, inclusive, do governo, tem dinheiro para a escola de samba, isso é o cúmulo, né?
8:58.
Repita.
8:58.
Câmara de Comércio Exterior adia por 30 dias a decisão sobre o aumento da tarifa de importação do etanol.
Nesta terça-feira, o governo federal pediu um tempo para analisar uma proposta do Ministério da Agricultura para resolver a questão.
A pasta sugere a adoção de uma cota de até 500 litros de etanol importado sem impostos. E acima desse volume, a taxa seria de 20%.
Os usineiros brasileiros pressionam o governo para impor o índice de 17% ao produto produzido fora do país, que atualmente não é tributado.
Gleisi Hoffmann e Lula estão em lados opostos quando o assunto é a Venezuela.
A presidente nacional da sigla manifestou apoio à adoção da Assembleia Constituinte defendida pelo líder chavista Nicolás Maduro.
Figura máxima no PT, Lula prega cautela ao avalizar as decisões do presidente venezuelano.
Mais de 100 pessoas morrem na Venezuela nos últimos 4 meses em atos que se intensificaram após o anúncio da Constituinte.
Isso é papo furado. É, e por quê? Lula disse que um dos problemas... Quando visitou a Venezuela, que um dos problemas da Venezuela é que havia muita democracia lá. Palavras dele. Isso é conversa fiada, como se tivesse uma divergência entre o presidente de honra do partido, ele e a presidente Gleisi Hoffmann. Conversa fiada. apoiador convicto da ditadura venezuelana tal. Então, isso daí não passa, isso não passa de conversa fiada. E sempre defendeu, assim como defendeu Cuba, né, e as ditaduras bolivarianas da América Latina, porque Cuba tem um outro tipo de ditadura, né? Portanto, isso é tudo conversa fiada. Notem que o Lula, ele é muito esperto. Ele é semi-analfabeto, tudo isso que nós sabemos, mas é muito inteligente e muito esperto. Veja que nos atos públicos, inclusive o último foi o maior fracasso da história aqui no Avenida Paulista, não estava a Dilma, né? Portanto, ele não quer colar a figura dele, não estava a Dilma, o Jaiminho Haddad também não estava. Porque ele não quer colar sua figura ao Jaiminho Haddad. Então, muitas vezes, em certos atos políticos, o mais importante não é a presença, mas a ausência. Né? Então, é isso. Ele quer se afaste de Dilma, o negócio da Venezuela é conversa. Ele é o aliado, jogou o que o BNDES enfiou de dinheiro lá. Né? É uma fábula e nunca nós vamos receber. Isso não está no Livro Verde, viu? Isso não está no Livro Verde. Livro Verde, para mim, é do Muammar Gaddafi. Isso não está lá. Dinheiro perdido. A Venezuela não vai pagar nunca. Né? Portanto, registre aí. PCdoB e PT são apoiadores, são fiéis aliados da ditadura de Nicolás Maduro.
Esta meia hora do Jornal da Manhã foi um oferecimento de Itaú. Itaú Card. Surreal é não usar.
9 horas, 1 minuto.
Repita.
9:01.